Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
PEC aprovada na Assembleia Legislativa proíbe recondução de deputados da mesa diretora para os mesmos cargos. Já o CNE pede ao Tribunal de Justiça que anule convocação de sessão feita por deputados. Roraima confirma mais 14 mortes por Covid-19. Total já passa de 870. E ainda, a Prefeitura inicia hoje vacinação de idosos a partir de 90 anos. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 45 minutos. Eu sou Vanderléia Ferreira, na apresentação. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook 93 FM RR. Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que proíbe a recondução de deputados da mesa diretora para os mesmos cargos na mesma legislatura. A PEC define que no primeiro dia do ano legislativo, a Assembleia realize a eleição da mesa diretora para um mandato de 2 anos e veda a recondução dos membros para o mesmo cargo no bienio seguinte, né? Ou seja, uma nova eleição deve ser realizada a cada 2 anos. A matéria adequa à Constituição Estadual, levando em consideração a determinação do Supremo Tribunal Federal, e a Corte proibiu a recondução das mesas diretoras da Câmara e do Senado Federal. Os parlamentares também aprovaram um projeto de resolução legislativa que altera o regimento interno da Assembleia e também veda a reeleição da mesa para o biênio seguinte. Ao passar pela comissão especial, a proposta ainda recebeu 2 emendas. Uma delas foi rejeitada. A segunda, aprovada, impede que os deputados da mesa diretora sejam líderes ou vice-líderes da base governista. Enquanto isso, o deputado Gelson Renier pediu ao Tribunal de Justiça de Roraima que anule a convocação da sessão extraordinária que elegeu a nova mesa diretora da Assembleia. O parlamentar alega afronta à Constituição Estadual. O pedido será apreciado pelo desembargador Cristóvão Suter. Já o CER tenta reverter a decisão que o destituiu, né, da presidência da casa no último dia 25 de janeiro e na segunda-feira, dia 1º, ele apresentou 2 pedidos ao Supremo Tribunal Federal, onde já havia protocolado na semana passada 3 recursos. 2 já foram negados. A Justiça de Roraima afirma que a convocação foi assinada por 14 parlamentares e não 16, como prevê a Constituição, mas o documento publicado no Diário Oficial do Estado mostra que 16 deputados assinaram a chamada. Ele acrescenta também que não houve urgência para se convocar sessão extraordinária e pede que a escolha da mesa determinada pelo ministro Alexandre de Moraes seja feita no dia 18 de fevereiro. E Flamarion Portela foi nomeado novo secretário-chefe da Casa Civil. Segundo o governador Antônio Denário, a escolha dele para o cargo foi baseada na experiência e habilidade política de Flamarion, que já foi deputado e governador de Roraima. Flamarion assume a vaga deixada por Soldado Sampaio, que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. O matadouro e frigorífico industrial de Roraima, o MAFIR, vai ser leiloado pelo governo do estado. A justificativa da Codesaima é que o serviço de matadouro não faz parte das atividades essenciais, tipicamente estatais, as quais a companhia se propõe a desenvolver. O matadouro tinha uma dívida milionária com a Roraima Energia. A concessionária ainda chegou a reivindicar o prédio para abater parte dos débitos que ultrapassavam 40 milhões de reais, depois de um acordo judicial ser homologado pela Justiça, o governo quitou essa dívida. Vale lembrar que o matadouro já foi a leilão por 2 vezes, mas não recebeu lances, inclusive na primeira tentativa ele foi avaliado em 22 milhões de reais, mas depois a avaliação caiu para apenas 7 milhões de reais. O Estado não informou qual será o valor mínimo para arremate e, de acordo com o governo, o dinheiro será direcionado ao Estado, mas também não explicou o que pretende fazer com o recurso. Ainda sobre as dívidas do governo com a Roraima Energia, além da Codesaima, o acordo judicial quitou débitos da Universidade Estadual de Roraima, Iteraima, Universidade Virtual de Roraima e também Agência de Defesa Agropecuária. Com a negociação, o executivo pagou um total de R$103 milhões, sendo de uma entrada imediata e mais 4 parcelas, além do montante de quase R$135 milhões por meio de precatórios. Vamos falar agora sobre coronavírus. Mais 14 mortes por Covid-19 foram confirmadas nesta terça-feira em Roraima. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, todas são do mês de janeiro e estavam em investigação. Com isso, o estado contabiliza 871 mortes pela doença. E mortes em investigação continuam em alta também. São 100 amostras que aguardam aí análise do laboratório. Roraima também confirmou 338 novos casos de coronavírus, totalizando 74.705 diagnósticos positivos. A maior parte dos casos, 56.365, e de mortes, que são 633, se concentram aqui em Boa Vista. Ainda sobre Covid, representação de saúde indígena afirma que o Ministério da Saúde só deu atenção aos povos indígenas e Yanomamis após mortes de crianças. A reportagem é do Yuri Carvalho.
10 crianças já morreram em terra indígena Yanomami e pelo menos 5 estão internadas com suspeita de coronavírus. Os casos foram registrados desde o dia 2 de janeiro e todas as vítimas tinham entre 1 e 5 anos. O Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Yekuana, informou que equipes multidisciplinares do Ministério da Saúde, com apoio do Exército Brasileiro, já estão em terra indígena e devem permanecer até o próximo dia 12 para analisar os casos. O presidente do Conselho, Júnior Ecurari, disse que é perceptível a falta de recursos humanos e é difícil conter uma disseminação em terras indígenas, onde há pessoas isoladas.
A gente não tem um caso de isolamentos, é muita dificuldade internar um paciente com coronavírus para isolar. Então, não temos também alimentação dos pacientes. Esse demora que eu sei Yanomami enfrenta por falta de RH, né? Uma tratação, enfermeiros, mais médicos, não tem Yanomami para enfrentar a coronavírus.
Júnior Ecurari falou ainda que postos de saúde estão fechados, já que não há transportes para médicos em algumas regiões. E o governo federal só deu a atenção devida quando as mortes foram registradas.
Nós, Yanomami, estamos sozinhos, sem apoio do governo federal. Quando a gente denuncia, coloca na mídia e o governo federal se preocupa. Mas é difícil o governo federal, o SESAI, fazer planejamento de ação, preocupar com as comunidades. Mas quando o povo já está morrendo, eles vão lá.
De acordo com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, foram confirmados 33.927 casos de coronavírus entre os povos indígenas, além de 760 mortes até o dia 1º de fevereiro. No estado de Roraima, há 5.274 confirmações e 101 mortes. Reportagem Yuri Carvalho.
O Ministério Público do Estado recomendou à Prefeitura do Cantá que cancele qualquer tipo de alvará autorizando festas durante o período de pandemia no município. Segundo a recomendação publicada hoje, a Prefeitura também deve intensificar ações de fiscalização para coibir a realização de festas ou aglomerações de pessoas. O Ministério Público afirma que recebeu informações de que o município havia permitido a realização de eventos carnavalescos em um espaço de eventos localizados depois da Ponte dos Macuxi, próximo à cidade Santa Cecília. Cantá tem quase 1.500 casos e 17 mortes pela Covid-19. Com o aumento de casos e mortes em todo o estado, o órgão entende que a realização de festas em ambientes fechados ou abertos não é recomendada no momento. A Prefeitura do Cantá tem prazo aí de 24 horas para prestar informações sobre o cumprimento da recomendação. Caso as emendas não sejam adotadas, o Ministério Público afirma que poderá ajuizar uma ação civil pública. Em nota, a Prefeitura do Cantá informou que antes mesmo de receber a notificação do Ministério Público, já tinha adotado as recomendações determinadas. Um decreto foi publicado suspendendo por tempo indeterminado as atividades coletivas, esportivas e de contato direto e que promovam aglomeração. Festas e eventos de carnaval em ambientes abertos ou fechados também estão suspensos. A Prefeitura também informou que já protocolou um ofício resposta ao Ministério Público, informando que já foi determinado ao setor de emissão de alvarás que não haverá emissão de nenhum tipo de alvará concedendo licença a nenhum evento. A medida vale por tempo indeterminado. E hoje à tarde, a Prefeitura de Boa Vista vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 90 anos ou mais. Miriam Faustino.
A ação faz parte da segunda etapa da primeira fase da campanha e segue até o domingo, dia 7, em sistema drive-thru. Equipes de saúde estão em 3 pontos de vacinação, como explica o coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo.
Esse idoso, ele não precisa procurar uma UBS com sala de vacina, porque o município de Boa Vista vai estar disponibilizando 3 pontos de vacinação. Então, o primeiro ponto de vacinação vai ser lá no centro, no Mini Terminal Luiz Canuto. O segundo ponto vai ser lá no Cidade Satélite, na praça. E o terceiro ponto, lá no Pintolândia, na Praça Germano Sampaio. Então, o que, que esse idoso precisa fazer para tomar a vacina dele? Levar o cartão de vacina, que não pode esquecer, e levar um documento que comprove a idade dele.
Os pontos de vacinação funcionarão até a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. No sábado e no domingo, as equipes atenderão das 8 da manhã às 2 horas da tarde. A previsão é imunizar cerca de 550 idosos acima de 90 anos. Aqueles que não conseguirem se vacinar até o domingo, dia 7, serão imunizados na segunda-feira, dia 8. Eles deverão se dirigir à Superintendência de Assistência Farmacêutica, que fica na Capitão Júlio Bezerra, bairro São Francisco. O horário de atendimento será das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. No caso de idosos a partir de 90 anos que estejam acamados, o coordenador de imunização do município explica como será a vacinação.
Aquele idoso que é acamado, a própria equipe Saúde da Família vai fazer em casa. Agora, aquele idoso que não é cadastrado pela Estação de Saúde da Família, é importante que algum familiar entre em contato com uma das salas de vacina para que ele seja cadastrado e a equipe vá lá na residência dele fazer essa vacinação.
A capital iniciou a vacinação contra a Covid-19 no dia 21 de janeiro. Os primeiros imunizados foram os profissionais de saúde. Até o momento, 5.421 pessoas já receberam a primeira dose. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Conforme a Prefeitura, os grupos de todas as etapas foram priorizadas pelo Ministério da Saúde segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e morte pela doença. As demais etapas ocorrerão conforme o envio das doses da vacina pelo Ministério da Saúde e serão divulgadas para cada grupo específico. Em Boa Vista, 12 horas e 57 minutos. Vamos para um breve intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho trazendo outras informações para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93. A nossa rádio 93 FM.
Boa Vista Pisos e Revestimentos é líder no mercado. São duas lojas com produtos de qualidade e exclusividade. Aqui tudo é pensado para você ter sempre o melhor na sua ampliação, reforma ou construção. Uma linha completa de iluminação para dar aquele toque de personalidade e exclusividade na sua casa. Temos porcelanatos, revestimentos, louças, metais e tudo que a sua obra precisa para ficar do jeito que você sempre sonhou. Boa Vista Pisos e Revestimentos, Santa Teresa e Caçari.
O Açaí Atacadista tem os melhores preços para as suas férias. Salsicha para hot dog congelada nobre, pacote 3 quilos, R$25,90. Mistura de creme de leite mococa, Tetra Pak 200 gramas, R$1,95. Cerveja Skol lata 269 ml, R$1,95. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Preços válidos até 6 de fevereiro para o Açaí Boa Vista. Aproveite e viva as férias Açaí.
Açaí!
Você procura inovação, praticidade e conforto em móveis para seu escritório? Na América Móveis tem tudo isso e muito mais, com muita qualidade e a maior variedade. Mesa diretor com gaveteiro 10 vezes de R$ 134,50. Mesa de reunião circular 10 vezes de R$ 68,90. Estante com 8 nicho 10 vezes de R$ 94,20. América Móveis, residenciais e escritório. Na Avenida Mário Homem de Melo, no Messejana. Fone 3624-1140. E siga nossas redes sociais.
Promoções imperdíveis Homem Street. Casaco moletom de R$ 149,99 por R$ 89,99. Três camisas premium ou top plus size por R$ 99,99. Três camisas top por R$ 99,99. Duas bermudas jeans ou color por R$ 99,99. Dois shorts moletom feminino por R$ 49,99. Quatro bermudas infantil juvenil por R$ 99,99. Sandália Slide Chronic de R$ 69,99 por R$ 39,99. Homem Street. Original é aqui.
93 FM, a nossa rádio. 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Uma hora em ponto em Boa Vista. A prefeitura está convocando 5 profissionais da saúde aprovados no concurso público de 2019. Os novos concursados vão repor os cargos de profissionais que pediram exoneração. São eles um enfermeiro, uma assistente social, uma clínica geral e 2 técnicos de enfermagem. A convocação consta no Diário Oficial do município, da segunda-feira, dia 1º, e no decreto constam os cargos, prazos e os nomes dos aprovados, assim como a documentação necessária para posse. Até o momento, o concurso da saúde de 2019 já convocou 154 profissionais, entre técnicos de enfermagem, assistente social, enfermeiros e médicos. Conforme a Prefeitura de Boa Vista, o objetivo da nova convocação é reforçar o atendimento nas unidades de saúde do município diante da pandemia do novo coronavírus. Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Roraima pede que o governo do estado escute representações antes de tomar medidas que prejudiquem pais de família. Os detalhes você acompanha agora com Yuri Carvalho.
No dia 25 de janeiro, o governo de Roraima publicou decreto no Diário Oficial do Estado em que suspende por 15 dias o transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros no estado, além do transporte por aplicativos. À época, o governo levou em consideração o agravamento do cenário epidemiológico no estado do Amazonas por causa do coronavírus. O aumento no número de casos em Roraima e a falta de leitos no Hospital Geral de Roraima também foram agravantes. Não foi suspenso pelo decreto o transporte de cargas e produtos essenciais e aqueles que são destinados à interiorização de imigrantes pela Operação Acolhida. O governo informou que as prefeituras regulamentassem o toque de recolher e aumentou a fiscalização. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte do Estado de Roraima, Marinaldo Brito, diz que não há fiscalização mais rígida e o governo não ouviu os trabalhadores e empresários do setor.
Não basta você fazer um decreto só por fazer. Você acordou e fez um decreto, vou fazer. Cara, tem que botar um corpo jurídico, tem que ter a parte que vai ser envolvida, as partes que vão ser envolvidas. Tem que ter o representante das empresas, representante dos trabalhadores e alguém da sociedade. Porque não pode simplesmente fazer uma situação dessa. Por outro lado, tem lá o transporte clandestino que estão aí rodando de bolo. Nem fiscalização do governo do estado tem, nem fiscalização.
O presidente do sindicato, Marinaldo Brito, disse ainda que são mais de 500 pessoas prejudicadas em todo o estado e que não teve e nem há suporte para os trabalhadores e empresários.
Não pode simplesmente parar um sistema de uma empresa privada que ela depende do seu capital, depende do seu rendimento lucrativo. Então, o que acontece? Se tivesse algum subsídio para as empresas, alguma isenção de imposto, por exemplo, ou então não parar, não. As empresas, tem os ônibus nossos que estão todos adequados, questão da prevenção.
O Ministério Público recomendou que a Polícia Militar, Polícia Civil e Detran reforcem as fiscalizações e impeçam a circulação do transporte coletivo rodoviário no estado, e cobra ainda que as instituições adotem medidas para responsabilizar possíveis infratores. Yuri Carvalho para o Jornal da 93.
E como anunciado na última semana, a Caixa lançou o aplicativo DPVAT Caixa. Por meio da plataforma, vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários poderão dar entrada no pedido de indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas diretamente à Caixa. O aplicativo permite o envio de documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização. O DPVAT Caixa já está disponível nas lojas de aplicativos. Após fazer o download, o usuário deve se cadastrar no Login Caixa. Caso já tenha cadastro em outros aplicativos da Caixa, como o FGTS e Caixa Tem, a senha de acesso é a mesma. Conforme a Caixa, com a solicitação do seguro aprovada, o pagamento da indenização será feito em até 30 dias em uma conta poupança digital da Caixa. No Caixa Tem, em nome da vítima ou dos beneficiários, dependendo do caso. Lembrando que a Caixa assumiu a gestão dos recursos e também do pagamento do seguro DPVAT. As solicitações de indenização poderão ser feitas junto ao banco para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1º de janeiro deste ano. Mais informações podem ser encontradas no site www.caixa.gov.br/DPVAT ou ainda pelo telefone 0800-726-0207. O IBGE vai realizar um novo concurso para o censo. Desta vez, em 2021, o governo federal autorizou a abertura de mais de 207 mil vagas. A previsão é que o edital seja publicado até julho deste ano. O censo deveria ter sido realizado no ano passado, mas por conta da pandemia o concurso foi cancelado. Os candidatos que já haviam pagado a inscrição tiveram que solicitar o dinheiro de volta. O maior número de vagas é para o cargo de recenseador, de 180 mil e 100 para nível fundamental, e para agente censitário supervisor, que são 18.420 vagas de nível médio. Para agente censitário municipal são 5.500 vagas, também de nível médio, e com a mesma escolaridade estão as 180 vagas para agente, 180 mil, né, vagas para agente censitário de pesquisas por telefone. Para o nível superior, são 12 vagas de supervisor censitário de pesquisas e codificação, e os salários vão de 1.100 a R$ 2.100. O período de contratação é de um ano. 1:06 em Boa Vista, o Jornal da 93 termina aqui. Lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. A você, obrigada pela sua audiência. Boa tarde para você.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.